E é outra coisa muito interessante, porque as pessoas pensam que quando Deus promete algo, no outro dia já vai acontecer. Não é assim. Sempre vai ter o processo, sempre Deus vai te esconder, vai te afastar de pessoas que não têm maturidade para viver aquilo que Deus vai cumprir na sua vida. Então, se Deus está tirando pessoas do seu redor, não tente justificar, não tente murmurar. É o céu te preparando para estar com pessoas que vão saber viver e lidar com aquilo que Deus vai cumprir na sua vida.
Sejam bem-vindos ao JessiCast, mais um episódio incrível para você conhecer uma personalidade, uma pessoa incrível, engraçado, alto astral, dono de uma voz maravilhosa. Espero que você seja abençoado com esse episódio, abençoada com vocês, Arthur Calazans.
Oh, amém, 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 amém. Palmas para mim, palmas.
Gente, tô muito honrada de receber o Arthur aqui. Ele já foi indicado ao Grammy Latino, canta demais, já fez vários feats com grandes personalidades fora do Brasil, no Brasil, do México. Enfim, vocês vão conhecer um pouquinho mais de Arthur Calazans. Como você se sente aqui no JessiCast?
Nossa, primeiro eu tô assim, super emocionado, né? Porque ela é famosa mundialmente.
Ai, querido.
Ao menos que fala espanhol, inglês, português, é outro nível. Respeita a minha história, galera.
É, muito legal.
Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, super incentivador, assim, né? Como Deus tá te dando uma voz de influência gigantesca para abençoar e influenciar a tantas pessoas.
Amém.
De uma forma super positiva. Parabéns pelo trabalho e é uma honra estar aqui com vocês.
Muito feliz por isso. Arthur, então conta para quem ainda não te conhece um pouco da sua história, quem é o Arthur. Você foi lançado há 2 anos e meio, mais ou menos.
É, por aí.
É, então você se descobriu, você entendeu que você era cantora há 2 anos e meio ou você tava... Como que é? Conta essa história.
Não, então, na verdade, eu... Bom, a minha história é uma história, é uma história.
É, adoro histórias.
É isso aí.
Adoro.
Eu nasci em Minas Gerais.
Uau!
Na cidade de Ipatinga.
Por isso que você é gente boa!
Ah,
oh, primeira... Sério, eu adoro o povo de Minas. É, eu falo que assim, é gente boa, gosta de comer, gosta de pão de queijo, gosta de queijo, gosta de leite... Povo, tem meu coração, um beijo aí pra Minas Gerais.
Respeita a minha história, galera. Então, o que acontece? Sou mineiro, nasci em Minas, mas só que aos 15 anos eu já comecei a... Eu já cantava desde de bebezinho, né? Nasci em um lar cristão, claro.
Ah, legal.
Já com famílias sacerdotais, de pastores. E aí já cantava na igreja, mas aos 15 anos eu já fui líder de louvor da minha igreja. Então, eu era... hoje é considerado pastor de música, mas na época eu era líder do louvor, então eu liderava muita gente.
Legal.
Aos 15 anos de idade.
Top.
Então isso pra mim foi algo muito novo, assim, que me chocou muito. Então eu comecei a ministrar e logo aos 19 anos virei pastor de jovens.
Uau!
É, pastoreava cerca ali de 800 jovens. Então, para mim foi tudo muito, muito, muito pesado, assim.
Uhum.
Mas eu senti como se Deus estivesse me empurrando para um treinamento de algo que Ele queria fazer na minha vida.
Sim.
Então, assim, a partir daí, eu comecei a trabalhar com a música, viajar com algum movimento, com música, com jovem, que isso sempre ardeu no meu coração.
Uhum.
Depois de um tempo, fui para os Estados Unidos.
Uau!
E então aí tudo mudou, porque virou uma chave.
Mas calma, 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 gosto de detalhes aqui no JessiCast.
Mulher
então,
é mulher, né?
É mulher. Você tava então lá no movimento, virou pastor de jovens, incrível. Aí o que aconteceu pra você ir pros Estados Unidos? Porque o JessiCast é sobre isso também, sabe, Arthur? As pessoas aprenderem com a sua história. Tem pessoas aí que têm um sonho de morar fora. Como que foi essa virada? Como que você foi pra lá, assim? Como que você escolheu esse lugar? Você foi ministrar? O que que foi?
Então, na verdade, é o seguinte. Desde pequeno, eu sempre recebi muitas promessas de Deus.
Uhum.
Que eu vou soprar o seu nome na terra.
Uhum.
Que eu vou te levar às nações.
Uau.
E que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Só que pra mim, a realidade era muito improvável.
Qual era a cidade de Minas Gerais?
Ipatinga.
Ipatinga?
Ipatinga.
Ipatinga. Eu conheço...
Você vai achar no mapa.
Minha família é de Ayuruoca. Não conhece?
Essa eu não conheço.
Forte, é Minas Gerais, gente.
Complicado.
Dá zero pra mim. É sul de Minas.
Eu sou do lado de Governador Valadares.
Ah, tá, beleza.
Aí todo mundo
tudo
conhece,
bem, tá
que é o povo que...
Ó, não tá conhecendo o mapa direito. Vai, vamos
então,
lá.
Então, tipo assim... Então, pra mim, era muito improvável. Eu falava, como que Deus vai soprar meu nome na terra? Como que Deus vai me levar às nações? Eu sou de uma roça, supostamente, de uma cidade de 200 habitantes.
Toca aí, eu também.
Yeah.
Ó, tá vendo, gente? Isso não significa nada onde você nasceu. Porque a minha cidade, na verdade, dos meus pais, tinha 10 mil habitantes. E a minha, 150. E estamos aqui. Glória a Deus, para o nome de Deus ser glorificado sempre.
É só para as pessoas entenderem que a promessa de Deus nunca vai estar condicionada ao seu território.
Nunca.
Mas a quem você é e o que está disposto a fazer para que se cumpra a promessa.
Amém, é isso aí.
Aí o que acontece com... Eu recebi muitas palavras proféticas.
Tá.
E é bom ressaltar isso aqui, porque às vezes as pessoas recebem palavras proféticas e falam assim, ah, mas não se cumpriu, passaram-se anos, deixa eu te falar. O problema hoje do cristão é que quando ele recebe uma palavra profética, ele vai viver a vida normal como se não tivesse escutado. Nós temos sempre que ativar a palavra profética ou a promessa que nós recebemos.
Amém.
Então eu tinha essa coisa no meu coração, então eu acordava todo dia, Deus, quando o Senhor vai cumprir? E aquele sonho, quando o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Então você que está nos assistindo agora, que tem promessas de Deus, não viva como se não tivesse, ativa todos os dias pela manhã, ora, fala, Deus, eu acredito, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida, ativa todos os dias, porque a ativação traz o aceleramento para o cumprimento daquilo que Deus já prometeu para você.
Uau, glória a Deus, amém, recebe aí.
E aí então, sai dessa cidade, e aí tudo começou a acontecer, e eu acreditava na promessa, orava, até que um dia eu me mudei também para Vila Velha, para pastorear jovens, a minha vida era assim, e viajei fazendo eventos com jovens em várias igrejas, e foi muito legal, porque eu estava sendo treinado para algo que eu não tinha ideia do que ia acontecer na minha vida.
Sim.
A minha igreja lá em Patinga tinha uma rádio, eu trabalhava como diretor,
forte.
Gente, perdão, é porque eu confundo meu espanhol com inglês com português.
Ai, gente, ai, desculpa, é que eu falo três
artístico.
Línguas. Então,
não,
assim...
Não. Sorry.
Sorry. Não. Não, como que é? Desculpa. Não, perdão.
A gente vai assim, né? Até em Japão. Sorry. Então, a gente vai... O que acontece é que aí... Eu já tinha o meu visto para os Estados Unidos,
tá.
Mas eu nunca tive aquele sonho americano,
tá.
De viver, né, na América, aquela coisa toda. E aí eu recebi um convite para ter um período de ministração nos Estados Unidos, nas igrejas brasileiras de lá. Então eu fui para ficar apenas um mês, e em Seattle, Washington, eu tinha uma amiga de uma igreja hispana que falou assim, olha, tá vindo um brasileiro, ele é muito abençoado. Se vocês não sabem, gente, o povo hispano adora os brasileiros. Eles são apaixonados.
Quem são os povos hispanos? Só pra galera entender.
Então, é uma coisa que eu desmistifiquei na minha mente.
Ah.
Porque, na verdade, quando o brasileiro fala de hispano, só pensa na Espanha ou pensa no México.
É.
Por causa das novelas mexicanas, né? Que passam no Brasil.
É.
Bom, na verdade, o povo hispano, gente, é muito amplo. São mais de 27 países que falam espanhol. América Central, o Caribe, América do Sul. É muito país que fala espanhol. A gente tá falando de uma gama gigante. Só na minha igreja são mais de 25 nações.
Uau.
Que compõem o nosso corpo.
Que demais.
Então, gente, da Guatemala, Salvador, Caribe, República Dominicana, El Salvador.
E a sua igreja é em?
Em Seattle, Washington.
Qual que é o nome da sua igreja?
Centro Familiar Cristiano.
Centro Familiar Cristiano.
É.
Muito bueno.
E qual que é a vantagem de estar em Seattle, amados? Porque Seattle é a terra do Grey's Anatomy, a terra do Crepúsculo, é a terra de muitos outros
Uau,
filmes.
Uau! Muito bom, amava!
Não aguentei, tive que falar.
Não,
perdão,
tem que,
diretor.
Tem que falar.
Melhor série do mundo, Grey's Anatomy.
Nossa,
melhor filme do mundo, Crepúsculo.
Sensacional. Não, melhor filme.
Melhor tô zoando, só pra levar a Seattle a um nível mais alto.
Muito top, quero conhecer.
Lá tá o primeiro Starbucks, lá tá a Microsoft, tá a Boeing.
Gente!
Amém, igreja. Então, assim...
Por isso que eu estou lá.
Mas aí eu cheguei lá pra ministrar. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei na América, eu não falava nem espanhol e não falava nem inglês.
Quantos anos você tinha?
Isso foi há 10 anos atrás.
Muito top.
Eu tenho... 31, gente. 10 anos atrás é o quê?
Você tinha...
21. Eu sou ruim com a matemática, a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo.
Humanas.
Sorry. Então, e aí, quando eu cheguei... O interessante é que quando eu estava... Eu preguei no domingo, nos três cultos. O interessante é que tinha um profeta da África e um outro pastor também do Puerto Rico. Então, o que que acontece? É interessante também, porque vai ter muita gente hispana que vai mirar esse podcast depois, ok?
Mira,
então, saludos a minha gente hispana! Yeah. Então, o que que aconteceu? Esse profeta, do nada, veio até a mim e falou assim, Deus, com inglês, a pessoa traduzindo, Deus tá mandando você ficar aqui nessa igreja. E se você ficar aqui, ele vai soprar o seu nome daqui para o mundo.
Uau!
Isso pra mim foi um choque muito grande, porque... tudo na minha vida ministerialmente já estava acontecendo no Brasil.
Ah, entendi.
E eu comecei a brigar com Deus, a lutar com Deus no meu pensamento. Eu falei, não. Aí foi, e relutando. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, você não sabe o que Deus fez e tal. E aí eu falei, tá, pô, mas pelo menos Boston, Orlando, que é cheio de brasileiros, Seattle, que é lá do lado do Canadá. E aí, 2 dias depois, Deus trouxe um outro pastor, que é o do Porto Rico, e ele falou assim, só pra confirmar que é Deus que tá falando, Deus quer que você abra mão de tudo. E se você for capaz de abrir mão de tudo pra obedecer a minha voz, eu vou cumprir tudo que eu te prometi há anos atrás.
Uau!
Lembra que eu te falei que ia soprar o seu nome? Lembra que eu te falei que te faria, que a sua voz é a voz das nações? Lembra que eu te falei que você pisaria nas as nações que você nunca imaginou na sua vida? Ele falou assim, se você obedecer e deixar tudo, eu vou cumprir daqui e te usarei como ponte para unir povos, culturas e nações.
Uau!
Então isso
meu
veio assim como
Deus.
E eu falei, meu Deus, eu falei, vamos fazer o seguinte aqui. Aí chamei Jesus para uma conversa. Falei, vou fazer uma prova. A prova era que eu ficaria nos Estados Unidos se fosse para ficar legal. Deus tinha que abrir uma porta para me legalizar na América antes de completar os 6 meses. Aí tudo foi acontecendo. Aí eu orei e aí foi quando me contrataram para ser diretor artístico da rádio do Ministério.
Cara, então você falou assim, você recebeu, aí você pediu uma confirmação.
Que era legalização no país, que era uma coisa praticamente impossível.
Você não queria ficar também ilegal ali.
Jamais.
Que também tá errado, estaria errado.
O plano de Deus, ele tinha que fazer, ué.
Ótimo, e aí você colocou uma data. Coloquei 6 meses.
Data, 6 meses.
Gente, isso é muito legal a gente falar aqui, porque até a minha psicóloga, ela fala, faça um propósito com Deus e coloque um prazo, coloque um tempo. Então, assim, Senhor, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você colocou 6 meses. Por quê? Pra você ser intencional naquela busca.
Claro.
Então, assim, não vou ficar perdido? Não, então, Deus, então, se for do teu cumprimento, se for da tua palavra, se for da tua vontade, que em 6 meses algo aconteça. E aí, aconteceu.
É isso aí. Certo? Os propósitos sempre são válidos. Deus sempre vai honrar o propósito que você faz, que você colocar no seu coração, seja de ficar sem comer, beber. Eu não sei, aquilo que vai nascer no seu coração para lidar com a situação de receber uma resposta do céu para a sua vida, faça com propósito, determina uma data, porque Deus sempre vai responder e de alguma forma ou outra. Ele nunca vai ficar calado quando um filho dele se dispõe a clamar por uma resposta.
Uau, amém. Glória a Deus.
Então eu me dispus e comecei a orar, a fazer jejum, eu como louco, porque é uma decisão importante da vida. Né?
Muito? Largar tudo?
Largar tudo para viver algo do zero. E aí, beleza, aí ele me respondeu. Aí foi quando a rádio me contratou, entraram com meus papéis e antes dos 6 meses eu já estava legal nos Estados Unidos.
Chocada.
Né? E aí eu falei, uau! Então eu vi que era de Deus. Eu fiquei... Deus começou a me conectar completamente ao mundo hispano.
Que demais.
Aí eu comecei a conhecer cantores, pastores, pessoas, empresários, pastores americanos, tudo isso por causa da rádio, daquilo que eu fazia. E aí foi quando veio o meu primeiro projeto musical. Então, o meu primeiro projeto musical, apesar de ser brasileiro, não foi gravado em português.
Uau,
ele foi
entendi.
Gravado em espanhol. E tem a participação de alguns amigos queridos, assim. Aí, quando Deus falou que eu seria ponte para unir povo, cultura e nação, então eu falei assim, vou começar a gravar músicas do Brasil em espanhol e músicas hispanas em português pra ver se começa a conectar as pessoas. Aí depois, não, melhor ainda, vou começar a chamar amigos do Brasil pra cantar em espanhol e amigos do mundo hispano pra gravar em português.
Muito bom.
Aí veio as ideias, pá. Aí nesse meu primeiro projeto eu tive a grata honra de ter a pastora Aline Barros.
Ai, que demais! Sonda-me, Senhor.
E me conheces.
E me...
Amém.
Eu amo essa música. Aliás, queremos a Aline Barros aqui no JazzCast.
Em nome de Jesus,
comecem as orações aí, queridos.
E é bem fácil. Então, assim, a pastora Aline prontamente aceitou o convite. A pastora Fernanda Brum também.
Ah, que demais. É. Sensacional.
E dois, também a André e Felipe. Lembra que é do Acelere Pisa?
Sim,
fizemos uma regravação dela em espanhol, bem americanizada.
Que demais.
Bem americanizada, não. Bem
latina.
Bem latina.
Bem latina.
Amém, obrigado. Então, assim, você tá... E foi uma surpresa. Eu gravei com pessoas hispanas também, como Ingrid Rosário, que é uma das maiores vozes hoje da América Latina.
Mas isso foi logo em seguida ou demorou um tempo? Só pra gente entender.
Então, aí eu entrei no processo.
Ah!
que foi um dos processos mais doídos da minha vida.
Vixe.
Aprendi com o processo. Que Deus sempre vai te processar. E a medida daquilo que Deus vai fazer, a intensidade daquilo que fazer, quanto maior é, maior vai ser o processo. Só que dentro do processo, ele vai te capacitando, ele vai te lapidando, ele vai te ensinando aquilo que ele quer fazer. Nunca abra mão do processo. Porque o processo é a preparação para o cumprimento daquilo que vai acontecer na sua vida. Sempre antes de um cumprimento vai ter um processo.
Amém.
Então, nunca abandone o processo. Por mais difícil que seja, eu chorei muito. Eu perdi cabelo, que meu cabelo caiu. Foi um processo muito, muito dolorido, assim. Mas eu sou muito grato. E eu posso dizer que valeu a pena. E se eu pudesse voltar atrás e passar por tudo de novo para viver o que eu vivo hoje, sem sombra de dúvida, eu voltaria atrás para viver. E foi um processo aonde me deixou mais forte, aonde me fortaleceu. E talvez você que está nos vendo está passando por um processo difícil na sua vida, seja de perda, seja o tempo da espera. Eu só tenho algo para você: o tempo da espera não pode matar a esperança. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, não deixe que o processo tire a força que você tem, a fé que você tem de crer que vai acontecer. Deus é fiel em todas as suas palavras. Imagina, prometeu, promessas de 15, 20 anos atrás se cumpriram agora.
Uau.
E se fossem cumpridas naquele tempo, eu não tinha estrutura para viver aquilo que eu estou vivendo hoje.
Amém.
Talvez, né?
Maravilhoso.
Tivesse me perdido. Então, o processo veio, eu fiquei no anonimato, mais ou menos por 4 anos. Eu fiquei inserido em Searo, sem sair de Searo.
Ficou fechado ali.
Um anônimo,
num casulo.
Num casulo, né? E é outra coisa muito interessante, porque as pessoas pensam que quando Deus promete algo, no outro dia já vai acontecer. Não é assim. Sempre vai ter o processo, sempre Deus vai te esconder, vai te afastar de pessoas que não têm maturidade para viver aquilo que Deus vai cumprir na sua vida. Então, se Deus está tirando pessoas do seu redor, não tente justificar, não tente murmurar. É o céu te preparando para estar com pessoas que vão saber viver e lidar com aquilo que Deus vai cumprir na sua vida. Se você levar pessoas que não estão preparadas para algo que Deus vai realizar, vai trazer problema, vai trazer dificuldade, vai trazer traição, e isso é um dor muito difícil. Então fique bem tranquilo e cuidado. Se Deus está te limpando, é porque o céu está te preservando para aquilo que você vai viver. E foi isso que Deus fez. Deus me afastou de pessoas que hoje realmente não teriam maturidade, porque são pessoas que, quando veem o que Deus está fazendo na minha vida, questionam, mas por que ele? E as pessoas sempre vão questionar, pessoas que não acreditam em você, no seu ministério, sempre vão questionar a Deus. Mas por que fulano? Mas por que fulano? É a graça de Deus, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas.
Amém.
E é isso.
Mas você precisou ficar escondido, então.
Precisei.
Você foi pra lá, ficou, aí entrou nesse casulo, entrou nesse processo, um momento de dor, de solidão.
Entrei em depressão, fiquei um mês e meio assim dentro de casa. Foi algo terrível, 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 terrível. E as pessoas perguntam, ah, você fala? Claro que eu falo disso, porque...
Você é pra ensinar, né?
Claro.
Pra que pessoas que estão assistindo a gente aprendam com o que você viveu.
Mas cristão vive, tem depressão? Claro
gente.
Que sim, gente. É óbvio, se você é um ser humano, você vai ter momentos, se você não tomar cuidado, você vai ter depressão. A única diferença é que eu não me dopei de remédios, a única diferença é que eu não fiquei grogue de medicinas pra mim. Não, o meu remédio que eu fui buscar foi aos pés de Jesus.
Uau, amém.
Então a melhor medicina pra sua depressão hoje é Jesus. Claro que é bom você ir ao médico, claro que é bom você se cuidar. Sou super a favor, não sou contra, não me interprete mal. Mas o que vai validar a medicina da terra sempre vai ser a medicina do céu.
Uau, muito
porque
bom.
Porque foi primeiro criado, o que é primeiro foi criado no céu.
Sim.
Depois foi criado a terra. Então, tipo assim, tudo que foi criado lá em cima, tudo que o céu proporciona, sempre vai validar o que acontece na terra. Então, eu sempre vou priorizar as coisas de cima para validar as coisas
da terra.
De baixo.
Muito bom.
Né?
Mas, Arthur, só para eu entender, você acredita que você entrou nesse processo também por conta da sua mudança? Você se viu um pouco sozinho, outro país, outra cultura? Você acredita que foi dessa forma? Foi um dos motivos que causou isso ou não? Não teve nada a ver?
Também. Porque quando Deus promete, aquilo que eu falei, às vezes vai afastar você de família, de pai, mãe, irmão, de amigos. Foi o que Deus fez no meu caso. Eu estava completamente sozinho, numa cultura que não era minha, com um povo que não era o meu. Então foi tudo muito difícil. E aí, de repente, chega um brasileiro que mal fala o espanhol e vai começar a operar, e vai começar a pregar, e vai começar a atuar. Aí começam as perseguições.
Entendi.
Mas por que ele? Mas não sei o quê. Uhum. A gente é assim, nas igrejas hoje acontece isso. O pastor chama alguém pra cantar e fala, mas ela acabou de chegar, eu toquei há 10 anos. Uhum. E sempre vem os questionamentos das
sim,
pessoas.
Sim.
E aí, como eu não estava preparado para isso ainda, Jesus falou assim, ah, então já sei onde eu vou te processar.
Uhum.
E aí foi quando aconteceu esse processo. Eu não estava pronto para lidar com isso. E aí eu me isolei.
Entendi, né? Entendi.
E eu era muito, na época, um pouco imaduro. Então sempre Deus vai trazer maturidade pra gente viver aquilo que Ele prometeu. Tudo isso...
Ah, desculpa, pode falar.
Pode falar.
Você não pensou em voltar pro Brasil?
Mil vezes.
Ah!
Reclamava de Seattle, que lá chovia, era frio. Eu falava, eu odeio chuva, eu odeio frio.
O que eu tô fazendo aqui?
Eu não preciso passar por isso.
Uh-huh.
Ah, quando eu falei, eu não preciso passar por isso,
aí que Deus
triplicou.
Falou. Vai.
Precisa não? vou te mostrar quem é que determina a sua vida.
Oh.
E aí, é que as pessoas têm que entender que a vida com Deus não tem mais volta.
Uh-huh.
A vida com Deus, quem realmente entrega a vida com Deus, nem livre-arbítrio tem. Você não tem livre-arbítrio, você não tem vontade própria pra fazer nada.
Você não pode escolher mais nada.
Gente,
é ele quem determina.
É terrível, mas é muito bom.
É.
E aí o que aconteceu? Aí eu vim, a vontade de voltar. Aí um dia Deus me jogou na parede mesmo, assim. Aí foi quando eu comecei a ter muitas experiências espirituais.
Uhum.
De ver coisas.
Uau.
De ouvir coisas. E aí um dia Deus me jogou na parede e falou assim... O seu problema é que você não está entendendo a intenção do processo.
Uhum.
E enquanto você não entender, você não vai sair dele. Deus falou comigo, enquanto você não amar essa terra como se fosse a sua terra, e esse povo como se fosse o seu povo, eu não vou te abençoar e não vou cumprir.
Forte.
Falei, gente, isso foi como uma facada, assim. Falei, tá bom, Senhor, vou amar.
Então eu vou... Consegui.
Não foi fácil, tá bem? Amar quem você não quer amar não é fácil.
Uhum.
Mas é um exercício diário.
Uhum.
Então eu resolvi perdoar os que me estavam perseguindo.
Uhum.
Resolvi perdoar. Ah, Arthur, você perdoou porque você é o cara santo de Israel? Não. Eu perdoei porque eu sou inteligente. Porque a Bíblia fala que se eu não perdoo o meu irmão, quando eu peco, ele não pode me perdoar. Então eu falei, eu vou perdoar por um ato de inteligência. Mas o ato de inteligência vai se transformando e evoluindo para um ato realmente do seu coração, do seu cotidiano.
Amém.
Então hoje, de verdade, eu consigo liberar perdão para quem me ofende com o coração. Porque eu comecei lá atrás exercitando o perdão.
Perfeitamente.
E o perdão é muito inteligente, o perdão é muito importante, porque a falta de perdão cria câncer na gente.
Uhum.
Cria aquela coisa,
te,
né?
Te aprisiona.
Te aprisiona.
É.
E mais que isso, se você soubesse que a falta de perdão, além de uma enfermidade espiritual, ela se transforma também
em
uma enfermidade física.
Até eu tenho uma frase do Thiago que ele falou assim, você quer perder peso? Perdoe. Maravilhoso, né?
No caso.
Porque é peso mental, peso espiritual,
claro.
Peso emocional e físico também. Porque muitas vezes você fica uma pessoa carregada, pesada por guardar aquilo. E é sobre isso, é sobre você ser inteligente, ser intencional. Muitas vezes você obedecer a Deus não faz sentido naquele momento.
É.
Mas você obedece porque você conhece aquele que está te pedindo. Então você obedece por um ato de fé, de inteligência.
É,
e depois quando você olha para trás, você fala, ainda bem que eu obedeci.
É isso.
Então
aí,
liberar perdão é sobre isso, é sobre você ser inteligente. Mesmo que você não queira, mesmo que não faça sentido, faça. E aí depois vai se tornando
um hábito
natural.
É. Então foi isso aí. Quando eu entendi... Aí eu resolvi viver o processo. Falei, então agora eu vou viver.
Uhum.
Pode me lapidar. Aí aquela coisa, né? Quebrou o vaso. Caquinho, voltou.
Nossa, eu sei bem o que é isso, meu
pra
Deus.
Pra fazer tudo de novo. Aí quando eu achei que eu tava pronto...
Quebra.
Isso, ai, vai quebrar de novo. E aí é outra dor. Mas o bom é que quando nós sentimos dor no meio do processo, significa que nós nunca mais vamos passar por elas. Então essa dor, ela cicatriza na nossa alma.
Amém.
E isso foi libertador pra mim.
E foi uns 4 anos, mais ou menos.
Isso foi 4 anos.
Uau. Aí, e aí, quando que...
Aí um dia...
Chance.
Olha que legal isso. Aí um dia, eu falei assim, eu tô cansado. É muito anonimato. Eu não sei o quê. Eu tinha uma vida no Brasil. Eu viajava. E... Falei, ó, tô de sacanagem.
Ô Deus, você mandou aqui pros Estados Unidos pra ficar mais escondido? Não faz sentido.
Não faz.
Muitas vezes não faz, mas vai fazer.
E aí, o que acontece? Aí Deus falou comigo que ele estava preparando, porque ele queria começar a levantar uma geração de anônimos. E aí isso me marcou muito, porque realmente eu era um improvável. Um improvável que não tinha condição financeira, um improvável que não tinha maturidade, um improvável que não tinha os estudos necessários. Isso na minha mente. Uhum. E talvez você que tá vendo, você tá falando a mesma coisa. É. Mas como é que é? Não tenho estudo, não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Gente, é isso, é o improvável. É quem não tem, é o que Deus faz ser.
É.
E se você tá vendo a gente agora e se sente esse improvável, é com você que Deus está contando, com o menor. Imagina Davi, né? Foi lá ungir o rei de Israel e tava todos os bonitões e todos não sei o quê. Aí falou assim, Samuel falou assim, olha, tá faltando um. Vai ter um lá no pasto.
Não, mas ele é pequenininho, baixinho.
Não tem nada, não tem estudo, ele não é ninguém, não canta, não prega, só cuida de ovelha, tem mau cheiro por causa das ovelhas. Pera aí. Não, mas é esse mesmo, porque é com o menor que Deus conta. Se você se sente menor, é com você que Deus está contando. Então fica firme no processo, porque Deus vai começar a levantar uma geração de anônimos. Eu quero profetizar isso na sua vida.
Amém.
Fica firme no processo, porque ele vai levantar você para essa nova geração. Deus vai começar a dar voz de influência àqueles que não têm voz de influência.
Uhum.
Deus vai começar a dar visibilidade àqueles que não têm visibilidade. Uhum. Então se prepare em Deus, vai pro secreto, vai pra oração, vai pra busca. Porque vai chegar um tempo que do nada Deus vai levantar você e você vai olhar para trás e vai falar: uau, Deus falou, Deus cumpriu.
Amém. E assim é. E aí você, daí Deus começou a fazer na sua vida.
Aí começou a levantar. Aí foi quando eu gravei o primeiro projeto.
Ah, legal.
Só que eu gravei ainda com muito medo, porque eu falei: como é que vai ser? Como é que vai lançar? Eu sou ninguém no mundo hispano e tal, tal, tal. E quando eu lancei o primeiro projeto, eu tive uma gratíssima surpresa um dia de receber uma ligação. E falaram assim: ah, o seu álbum foi nominado a um Grammy Latino.
Foi o primeiro?
Foi o primeiro!
Ah! Gente, chocada!
Gente, eu chorava.
Gritava, esperneava. Uau!
Não, peraí. Eu tava na Destino. Foi na época da Destino. Eu estava aqui em Alphaville, no hotel. Isso mesmo. Eu tava aqui, tava com a Ana no quarto. Aí quando eu peguei o telefone assim, o primeiro cara ligou pra eu falou assim... falou em espanhol, né? Porque como era da parte espanhola, eles falam de acordo com o idioma da nominação. Aí ele falou assim: ah, eu sou fulano de tal, diretor aqui do Grammy, e quero falar que você foi indicado ao Grammy Latino.
Uhum.
Eu falei: ah, ok, agora ok.
Agora é pior.
Vamos, pô, fala com a Xuxa agora. Aí desliguei, aí ligou de novo, porque realmente eu não acreditei. Olha como a minha mente estava super inalcançável. Daquilo que Deus estava cumprindo uma promessa e eu não estava acreditando, porque isso muitas das vezes acontece. Deus faz uma promessa e quando as coisas começam a acontecer,
você não consegue nem entender.
Você não consegue entender, você fala assim: ah, deve ser mentira, alguma coisa ruim vai acontecer ali na frente, alguma coisa vai dar errado,
pegadinha.
Porque tá tudo muito bom, pegadinha do malandro. Na verdade, é pegadinha do céu. Não, isso não existe. Quando Deus começa a cumprir aquilo que ele prometeu, filho, é bênção sobre bênção e vem de enxurrada, então fica tranquilo. E aí, quando ele falou, eu comecei a gritar, a chorar, eu abri a janela assim do quarto, assim, e a Ana: você tá louco? Falei: cara, eu fui indicado. E ainda a pessoa virou pra mim e falou assim: pode se alegrar, porque ele falou assim: 99% de todos seculares ou cristãos que são indicados hoje a um Grammy Latino é depois do seu quinto álbum, é depois de anos de carreira, é o seu primeiro álbum em um idioma que não é o seu e você tá sendo nominado junto com Elevation, junto com Hillsong. Gente, eu tava no meio dos grandes.
Uau, glória
aí,
a Deus.
Na hora ativou a palavra: vou te colocar e te assentar.
Aí
no
você
meio
lembra,
dos
né? Quando Deus.
Gente,
pá, vem.
É muito emocionante quando Deus cumpre a promessa. Mas só cumpriu porque eu perseverei na fé. Se você não perseverar, você não vai conseguir chegar ao final da corrida. Então, por favor, persevera pra você viver o cumprimento, porque a melhor coisa da vida é quando nós vivemos o cumprimento da promessa de Deus em nós.
Amém.
Nós sabemos que ele tem poder e ele se glorifica. Fica através da gente. Aí eu fui indicado a um Grammy.
Uau!
Olha que loucura.
Aí você fala: agora começou. Agora eu tô saindo aqui do casulo.
Ah, não. Acabou.
Agora
pera
eu tô...
aí.
Agora...
Ele me segura.
Agora Deus tá me dando voz.
Foi. Aí realmente Deus me deu uma voz de influência.
Uhum.
Porque aí as televisões começaram a me procurar. Pastores de igrejas gigantes começaram a me procurar. Empresas começaram a me procurar. E tudo começou a acontecer.
Isso foi 2 anos atrás?
2 anos atrás.
Olha, muito bom.
Foi o Grammy do ano passado.
Ah, foi o Grammy do ano passado?
Foi o ano passado.
Gente, foi o ano passado.
Verdade.
Estamos falando de setembro de 2021. Hoje é dia 15, 16, 17, não sei.
18, 19.
Que dia que é hoje?
16.
15? 15 de setembro de 2021. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas faz um ano.
Faz um ano. Eu tava pra conferência de estilo. E aí, fez um ano certinho. Feliz aniversário pra mim.
Que
Deus é bom, Deus cumpre, gente. Não, assim, o diabo sempre vai tentar contaminar a sua atmosfera. Isso é muito importante.
É.
E as pessoas precisam entender. A atmosfera que você cria é o que vai determinar o que você vai viver. Não contamina a sua atmosfera, porque se você entrar em uma guerra e contaminar a sua atmosfera, você vai perder a guerra. O que que eu fiz? Às vezes as pessoas levantam de manhã, ai, de novo tem que trabalhar, ai, de novo isso vai acontecer. Você já contaminou sua atmosfera, o seu dia não vai ser como deveria de ser.
Exato.
Então levanta pela manhã, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, porque o meu dia será o melhor dia. Eu vou cantar milagres, vou viver milagres, vou sair aqui com cheiro de milagre. Quando você cria atmosfera profética, olha o poder que tem a atmosfera profética. O ambiente muda, e quando você muda o ambiente, as suas palavras deixam de ser palavras e se convertem em decretos proféticos.
Uau,
mais
amei.
Que isso, as suas palavras debaixo de uma atmosfera poderosa, elas são pontas de lança que atingem o alvo daquilo que você está declarando. Então, olha o poder que tem. Então, eu não deixava que o inimigo contaminasse a minha atmosfera. Eu sempre crescia e sempre ativava a minha palavra profética, mudando. Quando o diabo vinha para tentar contaminar, eu falei, sai fora, cão. Eu louvo a Deus e começava a cantar louvores, louvores, louvores. No meio da sua maior crise, a sua maior arma de guerra é a sua adoração. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ainda habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando você louva, Ele vem e habita. E no meio disso, Ele muda todo o ambiente. E aquilo que está difícil, aquilo que está impossível na sua vida, se converte em impossível. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, quando você canta, você chama por Ele. E quando nós chamamos por Ele, é impossível Ele não vir.
Falando nisso, vamos chamar por Ele?
Vamos.
Vamos cantar?
Vamos cantar?
Aê!
Ai, meu Deus do céu.
Glória, pode pegar, né? O nosso violão. Ó.
Gente, eu toco piano, não toco violão.
Ah, forte. Então, você pode cantar a capela mesmo?
A capela. Eu sou daqueles
você
cristãos...
Sabe? Não.
Aqui, meu dedo dói muito. Eu sou daqueles crentes que só sabe fazer dó, mi menor, sol e dó. Então, toda música eu tenho que cantar nesse tom. Como as minhas músicas é muito alta, eu não vou conseguir tocar no violão.
Tá, então beleza, canta sem.
Vou ficar sem, mas vou deixar o violão, porque
só pra ficar,
dá
só
uma
pra,
imagem bonita
só,
aqui, né?
Só pra fazer o estilo.
Dá pra gente, dá pra alguém tocar o violão depois, pra ficar bonito no vídeo, aí eu dublo aqui.
Não, mas pode cantar uma que você gosta, se sente confortável.
Espanhol ou português?
Ai, deixa eu pensar. São muitas opções. Uma de cada, vai. Um pedacinho de cada.
Um pedacinho de cada.
É.
Então, eu gravei em espanhol, junto com a Cristina Declaro, que eu mando um beijo pra ela, que hoje é considerada a maior cantora hispana.
Uau!
E quando ela vem no Brasil, vai vir aqui no podcast também, amém, amados.
Amém, Jessicast.
Cristina Declaro. Então, eu gravei com ela aquela... Gente, a idade.
Gente,
vamos
a idade
lá.
É muito engraçada. É uma pessoa engraçada, alto astral.
Tá muito alto isso aqui. Não. Esse, o mi menor fica
esse,
muito
esse
alto
tom não é o dele.
Não é o meu. Peraí. Amém.
Amém.
Aquele povo que vai aprender a cantar, que vai mãozinha no ouvido assim. Vamos lá. Ó.
Só pra fazer.
Mas que essa canção abençoe você, você conhece ela no português. Então, eu canto, enquanto eu canto ela aqui no espanhol, você canta ela no português, que é...
Bello eres tu, Señor, toda gloria yo te doy, Jesús, Jesús, me lleva más allá del trono, muestra tu hermosura, quiero ver tu rostro, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti.
E tem uma também muito linda que eu gravei em espanhol com a pastora Midian Lima, que tem que vir no seu podcast também.
Ai, Midian Lima aqui no Jessicast.
Midian, aqui. É obrigação.
Oh, muito bom.
Vamos tentar pegar ela aqui nesse tempo. Eu gravei com ela, uma honra cantar essa. É, hoje é um fenômeno do Brasil que é...
Rob, como puedes todavía adorar si não tienes motivos para cantar? Abandona este Deus e muere. Oh, mas não lhe adoro por lo que ele hace, ni tampoco por bienes materiales. Yo le adoro por lo que él es. Yo soy de él, todo es de él. Oh, Rob, tú no tienes motivos. Perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar. Simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A él la gloria, a él la honra y el honor.
Deus me deu, Deus tomou. Aí, ó.
Ah, tá vendo? Já que eu tô aqui.
Eu tava me segurando aqui pra não estragar. Maravilhoso. Uau, que
são
demais.
Músicas, são músicas que nós... Que eu falei assim, ok, vamos pegar a música do Brasil e vamos levar pra América Latina pra que eles conheçam um pouco mais a nossa música.
Demais.
E como eles amam os brasileiros, eles falam, olha que coisa linda. O povo, o Brasil na América Latina é conhecido como o povo que mais adora intensamente, que mais se entrega.
É sério?
Cara, uau, isso é muito lindo. Isso é muito lindo pro brasileiro. Tenho orgulho de ser brasileiro, de ser reconhecido dessa forma lá. Que já não é demais. Mais carnaval, Pelé, Neymar, nem nada disso.
Glória a Deus, é?
É, como...
Louvar.
Intenso adorador.
Amém.
Amém, jovem.
Porque até... Amém, jovem. Gente... Gente, mas eu sempre falo assim que... Que nós fomos criados para isso. Esse é o nosso propósito, da nossa existência. É adorar a Deus em espírito e em verdade.
Yeah.
Então, eu até comentei esses dias que quando... Segunda ou terceira vez que o inimigo ele tenta Jesus no, lá na tentação, no Mateus capítulo 4, ele fala assim, tudo isso, ele mostra, tudo isso te darei se prostrares e me...
Adorares.
Então, ele quer a nossa adoração, ele quer a nossa voz, ele quer aquilo que tá dentro do nosso coração, porque a gente só louva se a gente tá cheio.
É isso aí.
Então, a gente precisa se atentar a isso que o Arthur falou lindamente, que quando você, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando numa situação em que você não consegue ver propósito, você já declara, você louva, mesmo que você não queira, você louva profeticamente, essa atmosfera é instalada na sua vida e isso passa a ser uma realidade na sua vida. Então, adore a Deus em espírito e em verdade. Coloque louvores, cante louvores, escute o Arthur.
É isso aí.
Coloque as músicas Spotify. Dele, seja incendiado. No meu carro só toca louvor, no nosso carro, assim, e em espanhol. Ultimamente eu venho escutando cada vez mais.
Ah, legal.
Que nem lindo, lindo, eres tu. É. Né? Essa aí. E eu sempre ouvi em português. Mas agora eu tô ouvindo muito em espanhol e é muito gostoso. Parece que em espanhol também tem uma coisa mais... Sei lá, tem um... Não sei, eu acho bonito, é mais caliente.
Charmezinho.
Tem um charme louvor em espanhol. Então, faça isso, sabe, gente? Coloque esses louvores na sua casa, seja intencional. Porque o louvor traz a presença de Deus. Você adorar traz a presença de Deus. E não tem nada melhor do que o coração grato, né, Tu? Se você não está grata, quando você... É intencional e coloca um louvor, você se torna. Então é isso que a gente declara na sua vida, que você possa ser incendiada pelo Arthur, pela história dele, pelo processo de vida dele, que não foi fácil, mas valeu a pena.
Valeu a pena. E sempre vai valer a pena. Isso que você falou é muito importante, porque a gente só expressa aquilo que o nosso coração tá cheio.
É.
Então você fala assim, ah, mas tá tudo dando errado na minha vida, o que, que eu vou agradecer?
É.
Olha só, você venceu... Uma pandemia. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Gente, olha que lindo. Você vai poder dizer para filhos, para netos, para amigo, eu sobrevivi à maior pandemia do século.
É.
Olha que coisa linda. Eu sobrevivi a um Covid, eu sobrevivi a uma enfermidade que tava matando, que matou milhares de pessoas, mas Deus me fez sobreviver para viver a promessa e poder contar para vocês que Ele é fiel, independente. E isso é a fé. A fé é você não ver, mas acreditar do que vai acontecer. Então, assim, vai louvar pra quê? Louvar com o mar aberto é muito fácil.
É, mas a fé é sobre isso. É você acreditar, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que você acredita.
Acredita.
E Deus sempre tem grandes coisas pra nós, mas nem sempre é o momento. Então, às vezes, a gente acha que tá tudo errado, mas, na verdade, a vitória tá vindo. E se você não focar na vitória, ficar focada na sua situação atual, você pode postergar ainda mais a sua vitória. Então...
E olha pra você ver, o louvor. Ah, ok, mas o louvor... Ele habita no meio dos louvores, ele habita no meio dos louvores, mas a Bíblia fala que o louvor liberta, que o louvor rompe cadeias. Uhum. Olha que delícia, quando você louva, você tá trazendo várias qualidades para você. Se você tá triste, o louvor vai trazer alegria. Uhum. Se você tá encarcerado em alguma prisão, o louvor vai libertar e vai quebrar essas correntes. É. Então, enquanto você louva, muita coisa se mexe em muitas áreas do mundo espiritual.
Paulo e Silas. Gente, eles estavam presos.
Imagina,
eu fico pensando nisso, eu sempre penso, eu falo, gente, olha a tamanha fé. O louvor deles fez com que eles se libertassem. Então, é você ser profético, é você declarar vida onde não há vida, é você declarar alegria onde não há alegria. É você ser intencional, porque da sua boca pode sair vida ou pode sair morte. A escolha é sua, né? E eu que... Oh, yeah!
Pastora Jessie aqui, profeta Jessie.
E Arthur, dá três dicas pra galera que tá te ouvindo sobre processos, que a gente falou bastante sobre processo, então se alguém tá vivendo um momento difícil, três dicas de coisas que você fazia, além de louvar, pra que as pessoas possam fazer também.
Então, três dicas pra você viver um processo. Não murmurar, porque a murmuração vai postergar que acabe o tempo do seu processo. Então, no meio da sua dor, só agradeça. Segunda coisa, oração. A oração é a chave de tudo. Você quer mudar tudo a seu favor? Ore. Não tem outra coisa, não tem outra conexão melhor que a oração. E segundo, não deixe a intimidade, não deixe o lugar secreto. O lugar secreto, ele é mestre para acelerar o processo de Deus na nossa vida.
Amém.
Porque a intimidade, ela vai criando coisas tão interessantes na nossa vida. E de ver promessas acontecer, é tão lindo que quando você começar a ver lá no fim do túnel, a luzinha piscando assim, você vai entender que o processo só te fortificou, só te fortaleceu no meio de tudo isso. A gente está falando de qualquer área da sua vida, não só ministerial, sim, de casamento, sim, de trabalho, emocional, né, pessoal? Pessoas que de casamento e tudo, sentimental também. Então, saiba respeitar o processo, sabe? Isso é muito importante, porque o processo vai te promover a um nível muito maior que você nunca imaginou. E terminando de processo assim, eu pensava que ia ficar só nisso. Olha como o nosso Deus é o Deus que dá além daquilo que nós imaginamos. Uhum. Eu achei que a minha vida ia se resumir em isso. Mas não. Aí, quando eu cheguei no Brasil ano passado para gravar com a pastora Midian e com a pastora Bruna Carla... Aí a gravadora, a qual eu estou hoje, que é MK Music, me viu cantar no estúdio e falou assim, a gente quer contratar você pra cantar em português.
Olha aí, gente. Né? A bênção de Deus, a oportunidade, de Deus. O preparo. Você estava no lugar certo, você estava ali agindo.
Agindo ali. Então, assim, em janeiro lancei minha primeira música em português com o Anderson Freire, depois com a Júlia Vitória. E hoje eu tenho a minha gravadora hispana, tenho um ministério hispano, tenho um ministério em português.
Você é líder de um movimento também, não é?
Eu sou líder de um movimento chamado Pit Stop, que vem muita novidade, que vai unir Brasil, Latinoamérica e Estados Unidos.
Uau, tem chama a gente! Quero
com certeza, a Amada já estará. Amém? Pit Stop vai participar, tem um livro lindo aí, que a Amada Jessie ainda não sabe, mas ela estará nesse livro. Amém?
Amém.
Contando sua experiência.
Gente, muito feliz.
E vai ser um Pit Stop, é um movimento pra jovem.
Que legal.
Eu comecei ele no Brasil, eu fazia um culto nas quarta-feiras, às 10h45, pra universitários. E eu me surpreendi porque cada quarta-feira dava pelo menos entre mil e 1.200 jovens.
Nossa.
E o culto terminava meia-noite e meia. Então o pessoal saía da universidade e ia direto pra igreja.
Que demais. Mas eu isso falei, lá já?
Em Minas Gerais.
Ah, em Minas. Antes de você ir pra...
Minas, eu falei, ops, tem algo aí.
Uhum.
Aí o pessoal fala, mas por que pit stop? Pit stop significa parada obrigatória.
É.
A parada obrigatória é de uma corrida de Fórmula 1.
É.
Na corrida de Fórmula 1, os carros eles estão correndo, em algum momento eles são obrigados a parar num pit stop para que rapidamente os mecânicos ali troquem o pneu, coloquem diesel, para eles conseguirem chegar ao final da corrida.
É.
Essa é a nossa vida com Deus. Nós estamos em uma corrida, aí a luta, o pecado e tanta coisa vai nos desanimando. Chega um momento que nós temos que parar obrigatoriamente para que o mecânico Jesus venha renovar a fé, a esperança, tudo que nós precisamos para poder voltar à corrida e chegar ao final dela, que é o céu.
Nossa, muito bom, gostei desse nome.
Ah, legal.
Criatividade, né? Vemos por aqui. Ó, aqui, ó, revelação. Isso aí é revelação, gente. Isso é intimidade comigo com o Espírito Santo. Ô, Arthur, canta pra gente, crente.
Creio em ti. Deixa eu ver se é esse tom, amado.
Foi essa que foi indicada?
Foi a Creio em Ti, é com Anderson Freire, que foi gravada em português.
Isso, mas indicada ao Grammy.
Está agora no Grammy. Vamos ver se vai chegar.
Amém.
Oremos.
Oremos.
Também tá alto, tá vendo? Só você tocar nesse tom. Eu acho que é outro tom.
Não, mas canta sem tocar.
Ela fala. E é uma música hispana que eu trouxe pro Brasil.
Olha que
depois
demais.
De levar a música brasileira pra lá, agora eu trouxe também.
Olha a promessa
cá.
Se cumprindo. Você tá unindo povos e gerações.
Unindo povos. E fiz muitos cantores brasileiros hoje a gravar com cantores hispanos.
Que demais. Então,
e americanos também. Então eu tô muito feliz.
Muito bom.
Ela fala assim. Quero levantar as minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche este lugar com tua presença, vem derramar teu poder em nós que estamos aqui, creio em ti, Jesus, no que farás em mim, e receba toda glória, receba toda honra, precioso Filho de Deus, e receba toda glória, receba toda honra, precioso Filho de Deus.
Amém. Receba. Receba, você aí que tá na sua casa, seu sofá, no trabalho, onde você... Se você tá ouvindo a gente no Spotify, nas plataformas digitais, ou nos assistindo no YouTube, receba. Onde você estiver, receba a honra, a glória, né? Que você possa dar honra e glória e receber aquilo que Deus já profetizou na sua vida.
É isso. Quanto mais nós entregamos a Deus aquilo que pertence a Ele, mais nós recebemos dos céus. Então, quanto mais nós nos damos a Ele, mais Ele dá dEle para nós. Então, enquanto você louva e você entrega a Ele a honra, vem renovo sobre a sua vida, que você que está cansado, vem renovo sobre a sua fé.
Amém.
Vem milagres, vem coisas extraordinárias e coisas sobrenaturais. É o que eu declaro enquanto você cantar. Eu declaro que o céu vai se movimentar ao seu favor, trazendo todas as necessidades supridas daquilo que você precisa.
Olha, amei! Muito obrigada, Arthur Calazans, aqui no JessiCast. Foi maravilhoso. E só pra, antes da gente finalizar, Arthur, se eu te perguntar, qual o melhor conselho que você pode dar pra alguém hoje? Fala lá.
Bom, hoje as pessoas estão muito atormentadas na vida, né? Correndo atrás de um lado pro outro, se preocupado com como vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã fica tranquilo porque ele já está preparado. Só que eu tenho uma coisa para você. O problema é que o passado tem aprisionado muitas pessoas. Enquanto você não deixar o passado, você não se lança no futuro que Deus tem para você.
Amém.
Então, você quer um conselho hoje? Deixa a mão do passado, daquilo que te machucou. Viva o presente em Deus. E você vai poder viver o futuro que Ele tem preparado para a sua vida. E entenda, você é um improvável, é com você que Deus está contando. Se Deus cumpriu na minha vida, que sou o pior dos seres humanos, imagine na sua vida. Se Ele cumpriu na minha, Ele vai cumprir na sua. Só não desista. Só não desista de esperar o tempo. Só não desista de crer. Só não desista de confiar. Só não desista. Não deixe que o tempo da espera mate a sua esperança. Só creia. Você está proibido de parar. Você está proibido de retroceder. Você precisa dizer isso para alguém.
E caminho com Deus não tem volta.
Não
tem
volta.
Não
tem
como você voltar atrás. Só para frente. Só para frente. Só para frente. Arthur, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no JessiCast. Estou muito feliz. Você é um cara sensacional.
Obrigado.
Além de engraçado, talentoso, muito inteligente, muito gente boa e com muita graça de Deus. Então, muito obrigada. A gente se vê por aí, você sabe, né?
Nos vemos.
Que agora,
por aí.
Ó, gente.
Aqui você deixa.
Unindo,
né?
Povos e nações.
Novidades em breve.
Gente, acompanhem o Arthur nas redes sociais dele. Qual que é o seu arroba do Instagram?
Meus arrobas são gerais, tá, gente? É pro Instagram, é Arthur Calazans, com normal. Dois L's. É.
Arthur dois Calazans, L's.
Dois L's, por favor, tá? Não é um L só, não. E é Arthur Calazans lá no Spotify, na Deezer, Apple Music, em YouTube. É Arthur Calazans em qualquer lugar, você vai me encontrar aí.
Fechou. Muito obrigada, galera. E até o próximo JessiCast na próxima segunda-feira. Um beijo. Obrigada, Arthur.
Bye. Obrigado você.